Olá, alunos. Vamos continuar o estudo do direito empresarial com a unidade 4 sobre a sociedade anônima. A lei das sociedades anônimas, como nós chamamos, na verdade, ela trata de mais uma sociedade, que é a sociedade em comandita por ações. Mas a sociedade não é utilizada hoje porque os administradores teriam uma responsabilidade pelas dívidas de forma ilimitada. Então, a gente utiliza dessa lei da SA, Lei 6.404 de 76, no que se diz respeito à sociedade anônima. A sociedade anônima é uma estrutura jurídica, né, que permite a concentração de grandes capitais através da participação de centenas, dezenas, milhares de pessoas que podem adquirir algumas ações ou muitas ações. Então, teremos aí aquele acionista ou um grupo de acionistas que conseguem ter o chamado controle do capital dessa sociedade anônima, ou dessa sociedade anônima, o controle porque durante as assembleias que definem quem são os administradores, eles sempre teriam a capacidade, o número de votos suficientes para decidir. Então, são chamados controladores. Então, a sociedade anônima, ela é considerada uma máquina jurídica do capitalismo, porque o capitalismo, para desenvolver, com base na iniciativa privada, grandes empreendimentos, como nós vimos no Brasil hoje, construir uma usina hidrelétrica de bilhões, precisa reunir grandes capitais. Então, essa estrutura jurídica permite que consiga isso, inclusive com o lançamento no mercado de capitais, quer dizer, o lançamento de ações para que o público em geral possa comprar. Só que esse lançamento público de ações tem que ser após o registro dessa companhia, dessa sociedade anônima, na Comissão de Valores Mobiliários e ser autorizado esse lançamento para essa Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza tudo que diz respeito a esse mercado de capitais e a essas sociedades anônimas. Então, essa lei é uma lei bem elaborada, são normas claras que estão ali, são bem escritas, é bem interessante a leitura, até para os administradores, a leitura da lei ela já vai trazendo várias informações, porque no dia a dia, quem vai tratar com uma sociedade, quem vai trabalhar numa sociedade anônima, ou se relacionar com sociedade anônima, deve conhecer qual é a estrutura da administração, qual é a estrutura das espécies de ações, né? Ações ordinárias, ações preferenciais. Então, e qual é a responsabilidade dos administradores, os deveres, tudo isso é importante para os administradores. Mas é uma lei interessante até na sua leitura. Os administradores precisam conhecer toda essa lei, portanto, para poder orientar, seja os controladores em determinado momento, seja, como nós vamos ver nessa aula, seja orientar os acionistas minoritários. Os acionistas minoritários são aqueles que têm um número pequeno de ações e não conseguem decidir, não conseguem decidir nas assembleias, né? Ou então são os acionistas preferenciais, que não têm direito ao voto, mas esses acionistas têm uma série de direitos que lhe garantam o dividendo, que garantam seus direitos pelo fato de possuir ações, porque isso e esses direitos cada vez são mais fortes para esses acionistas minoritários, a partir dessa lei que nós estamos estudando e outras modificações que aconteceram, para estimular que as pessoas e que as comprem, né, o público em geral compre ações, participando assim do investimento dessas companhias e proporcionando que elas consigam reunir grandes capitais da população inteira, como acontece nos Estados Unidos e um pouco no Brasil, que estava acontecendo bastante, e agora, depois de alguns percalços, alguns problemas com grandes companhias, com grandes grupos, como a do Ike Batista, e agora a Petrobras também, eles estimulam os investimentos, as compras de ações pelos particulares. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, na Petrobras, é bem possível que quem compre ações com preço reduzido, mas tem uma perspectiva boa. Quer dizer, então, os administradores têm que ter condições de orientar, seja os controladores, aqueles que têm o poder na companhia, seja esses minoritários nos seus direitos. E, por isso, a governança corporativa, chamada governança corporativa, que significa justamente a companhia mostrar para o público em geral que ela respeita o direito dos minoritários, que ela publica os balanços e as informações de forma transparente, clara, com interesse em que essa informação seja a real, para que, então, seja digna de respeito e consideração como uma companhia correta, justa, perante os minoritários no mercado de capitais. E assim ela terá uma legitimidade, será, no momento que precisa lançar ações ou lançar debêntures, vai ser considerada uma sociedade anônima de boa reputação, conseguindo um bom resultado no lançamento de novas ações ou de debêntures. Isso que nós estamos. Então a governança corporativa ela tem esses princípios de transparência, de respeito aos minoritários, de cumprimento das leis, a compliance, né, e de prestação de contas, como nós vamos ver depois e vamos ver isso, estudar isso no fórum. A lei 6.404 é de 1976 e nesse momento estava justamente o Brasil, né, querendo estimular o crescimento desse mercado de capitais com grandes sociedades anônimas. Então foi editada essa lei, revogando a anterior, porque a lei anterior não respeitava ou não tinha direitos que dessem as garantias para os minoritários, aqueles pequenos investidores. E essa lei 76 entrou justamente com essa proposta, né? E essa proposta que tem que ser séria, como, por exemplo, foi criado nessa lei o dividendo obrigatório, quer dizer, toda sociedade anônima tem que ter previsto no seu estatuto quanto que vai distribuir de lucro. Não é terminando o exercício pensar se vai distribuir lucro, não. É que se obteve lucro, já está previsto no estatuto qual o percentual do lucro que vai ser dividido, que vai ser distribuído. Esse é o dividendo obrigatório que começou em 76 com essa lei e está sendo sempre aperfeiçoado. Também essa lei de 1976 que estamos estudando criou essa distinção entre sociedade anônima aberta e fechada, sendo que a aberta é aquela que eu estou privilegiando ao falar agora, aberta é aquela que lança, que tem direito de lançar ações, de vender e fazer propaganda dessas ações ao mercado em geral, quer dizer, ao público em geral, né? Essa é aberta, essa tem autorização da Comissão de Valores Imobiliários para ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Agora, existe a companhia fechada, que nós conhecemos em cidades aqui de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande, todas essas cidades do interior, existem sociedades anônimas, indústrias ou mesmo comércio, né, que são sociedades anônimas, um grupo familiar, ou dois ou três grupos familiares. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, as mineradoras de carvão são grupos de famílias, mas são sociedades anônimas. Só que são sociedades anônimas fechadas, no sentido de que elas não têm ações negociadas na Bolsa. As ações, o capital é dividido em ações, mas em ações que não são negociadas com o público em geral, né, apenas com um contato direto com as pessoas que possam ter interesse em adquirir essas ações. Então, o objetivo dessa lei de 76, com essas modificações, foi estimular o mercado de capitais. As características da sociedade anônima, né, como espécie, como tipo de sociedade, nós estudamos a limitada. E agora a sociedade anônima, que são as duas mais utilizadas no Brasil. Então, a sociedade anônima não é uma sociedade contratual. Quem compra ações, ele faz uma adesão ao estatuto, adesão às normas que aquela companhia tem para cumprir de acordo com o estatuto e de acordo com essa lei, faz uma adesão, mas não assina um contrato. Compra as ações e, ao mesmo tempo, pode vender essas ações livremente para qualquer pessoa, né? Não precisa ter autorização dos demais acionistas, o que acontece na sociedade limitada, que é a sociedade de pessoas. Por isso, precisa dessa autorização em geral. Já a sociedade anônima é sociedade de capitais. O que importa é que aquela pessoa, independente da sua qualificação, se ela tem contato com aquelas pessoas que estão criando essa sociedade anônima, por exemplo, não importa. O importa é que compre as ações, porque esse capital vai ser reunido e vai ser essa companhia administrada por um grupo de administradores, né, que foram eleitos numa assembleia. Então, não vai haver o que ocorre numa sociedade limitada, que é aquela reunião daqueles poucos sócios procurando dirigir diretamente aquela sociedade limitada. Sociedade anônima é uma sociedade, então, de capitais, não é uma sociedade contratual, é uma sociedade institucional, e a venda das suas ações é livre, não precisa de autorização dos demais acionistas. E a responsabilidade, né, falando de responsabilidade, na sociedade limitada, a responsabilidade é limitada, como nós já destacamos, limitada, mas no momento de falência, se acontecer, um sócio da limitada pode ser responsabilizado por um valor que outro sócio não pagou para completar o capital. Ele tem responsabilidade pelo que faltou integralizar, mesmo dos outros sócios, na limitada. Na sociedade anônima não acontece isso. Cada um é responsável. No caso de falência, ele terá que pagar o que falta pagar das ações que ele comprou. Ele comprou as ações, né, assinou o boletim de subscrição das ações e comprou 20, 30, 40, 50 mil ou milhões de ações e comprou isso a prazo. Ele comprou de uma forma parcelada, como é previsto no lançamento das ações. Se por acaso uma sociedade anônima vai à falência, então esse acionista que adquiriu essas ações, que proporcionou um aumento de capital, ele fica com a obrigação de completar aquele pagamento, mas não pagar ações dos outros, não tem essa responsabilidade pelos outros, como acontece na limitada. Há uma classificação, então, como destaquei no começo, das sociedades anônimas entre abertas e fechadas, como já falamos. Vamos explicar um pouquinho, que talvez você já tenha estudado, mas só para lembrar, o mercado de capitais, né? O mercado de capitais, onde são negociadas essas ações e outros valores mobiliários, como debêntures, esse mercado de capitais classifica-se como primário e secundário. O que é o mercado de capitais primário? Quando ocorre o lançamento das ações, é a primeira venda das ações. Uma sociedade anônima quer aumentar o seu capital, ou então ela está sendo criada agora. Então o grupo de fundadores vai providenciar o lançamento de ações por um preço que eles vão estabelecer. Só que esse lançamento de ações, mesmo que seja uma sociedade anônima aberta, né, ele não é, essa sociedade anônima aberta vai lançar essas ações, mas não na Bolsa de Valores. O lançamento, que é no mercado primário, é através de instituições autorizadas para fazer esse lançamento, instituições financeiras que vão fazer esse lançamento para venda ao público dessas ações. Então é fora da Bolsa, o mercado primário é fora da Bolsa, é no chamado mercado de balcão, ou seja, essas instituições financeiras é que providenciam as vendas aos interessados pelas ações. O mercado secundário é que é na Bolsa, quer dizer, aqueles que compram ações e depois vão revender, eu tenho ações, quero revender. Se essas minhas ações são da Petrobras, elas são revendidas, negociadas na Bolsa, isso é o mercado secundário, de capitais secundário. A Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal, a Comissão de Valores Mobiliários, é que fiscaliza o mercado de capitais e essas sociedades anônimas abertas. O que aconteceu agora com o Ike Batista, ele está sendo objeto de investigação e de um processo administrativo pela Comissão de Valores Imobiliários, porque em um determinado momento em que na sua empresa lá de petróleo, acho que é OGX, percebeu que o resultado da perfuração não estava bom, ele sabia disso, e nesse caso a lei obriga que ele informe a todo o mercado de capitais para que todos os acionistas tenham essa informação, né? E não só um ter informação e outro não. Ele tinha essa informação. Mas ele ou repassa como um fato relevante para o mercado, publica em jornais para todos saberem, ou não informa ninguém e nem utiliza essa informação. E o que ele é acusado é que ele utilizou essa informação privilegiada. Isso é crime, é um insider trading, né? Aquele que está por dentro do negócio, insider, mas é um crime previsto na lei específica de mercado de capitais, 6.385, E na lei da Sociedades Anônimas, também a lei 6.404, que nós estamos estudando, diz que isso gera responsabilidade de quem é vedado, né, essa transferência de informações de uma forma privilegiada, que vai beneficiar, no caso, diz que o próprio Ike Batista vendeu ações por um preço que estava interessante naquele momento, que posteriormente caiu aquele preço, mas ele já sabia que ia cair, porque tinha informação privilegiada. A Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores de São Paulo, é uma sociedade anônima atualmente, né? E ali funciona o mercado primário. É Bolsa de Mercadorias e Futuro, Bovespa S.A. O mercado de balcão, como já mencionei, é o conjunto dessas negociações feitas fora da Bolsa nas instituições financeiras. Os valores imobiliários são títulos emitidos pelas sociedades anônimas para o público em geral, de acordo com a lei do mercado de capitais, que é a lei 6.385 de 1976 também, na mesma época dessa lei que nós estamos estudando. Porque nessa época, o governo naquele momento, que era até o governo dos militares, pretendia desenvolver o mercado de capitais no Brasil, então essa lei foi atualizada de mercado de capitais e também a lei das sociedades anônimas, como eu já mencionei. Tendo esse mercado de capitais em funcionamento, uma sociedade anônima. Vamos imaginar agora uma sociedade anônima que precisa de recursos. Precisa de 1 bilhão, se for uma sociedade anônima bem grande, né? Precisa de 1 bilhão. Onde que ela vai conseguir esses recursos? Vai pedir dinheiro emprestado no banco? Pedir dinheiro emprestado no banco, no BNDES mesmo, tem que pagar aquilo no prazo certo, tenha dado bom resultado as suas operações, tenha dado um bom lucro, ou não, vai ter que pagar aquele empréstimo. Mas a sociedade anônima, né, tem outras possibilidades. Ela pode lançar novas ações, aumentar o seu capital, né, conseguir esse 1 bilhão através de novos sócios, ou os mesmos sócios que comprem mais ações, e aí vai pagar os lucros, vai distribuir os lucros, vai distribuir o dividendo. Então, se houve lucro, vai distribuir o dividendo. Mas tudo bem, aí é porque houve lucro, né? E também pode lançar debêntures. Debêntures, como nós vamos estudar um pouquinho, debêntures são valores imobiliários também, mas quem adquire uma debênture da Petrobras, de uma outra sociedade anônima, ele faz um investimento no sentido de que vai receber no futuro, 8 anos depois, é um prazo longo, vai receber no futuro o valor correspondente ao seu investimento, acrescido de correção monetária, né, e outros e juros e outros valores acrescidos de acordo com o que foi previsto na escritura de emissão dessas debêntures. Então, uma sociedade anônima tem essa possibilidade. Ela pode pedir dinheiro emprestado no banco, mas pode conseguir esses recursos através da venda de debêntures ou de ações. Então, é uma possibilidade melhor do que obter dinheiro emprestado no banco. Bom, então vamos começar a estudar aqui um pouco desses valores imobiliários. O primeiro valor imobiliário, né, é a ação. A ação representa o menor valor, menor parcela do capital dessa sociedade. O capital é dividido em ações. Quem é titular de ações e possui direitos, né? O acionista possui direitos, direito patrimonial, né? Direito relativo aos valores, que são direitos de receber os dividendos, né? Participar dos lucros dessa forma, e também o direito a uma participação do patrimônio dessa companhia, mas o acionista tem direito a uma participação no patrimônio da companhia no caso dela ser extinta. Aí, assim como acontece na limitada, também tem esse direito. Quando termina uma sociedade, os sócios ou os acionistas vão ter direito a receber o que sobrou, o acervo final dessa companhia, correspondente ao percentual de ações que ele tinha do capital. Então, é o direito patrimonial, participar dos dividendos ou do patrimônio da companhia no momento que acontecer a extinção, ou também no momento que ele sair da companhia, né? E que se houver esse caso, que é a retirada, mas como nós vamos ver, a retirada de um acionista, de uma companhia, quer dizer, ele chegar à companhia e dizer eu quero o valor correspondente às minhas ações, isso é só, em alguns casos, previsto na lei, o que é diferente da limitada. E os direitos pessoais também ele tem. Nós vamos estudar um aspecto importante dos direitos pessoais do acionista, que é o direito de fiscalizar, o direito de fiscalização. Isso é importante para os acionistas minoritários, né, para estimular a participação dos acionistas minoritários. E esses acionistas minoritários, é bom a gente se lembrar que, na verdade, não são apenas pessoas físicas, mas fundos de pensão, por exemplo, que precisam investir em companhias para ter a garantia de pagamento, uma forma de obter recursos futuros para pagamento das aposentadorias dos seus associados, do fundo de pensão, dos seus pensionistas. Então, os direitos pessoais que uma ação proporciona ao acionista são direito de fiscalização, que eu falei agora, que são importantes, né? E depois nós vamos relacionar um pouco quais são esses direitos, para meios, instrumentos para poder fazer essa fiscalização, e também o direito de participação na administração através do voto, né? E também de votar quando é ação direito a voto, que a preferencial geralmente não tem direito a voto. Então, vou ensinar um pouquinho a classificação dessas ações, né? As ações, quanto à espécie, relativo aos direitos que os acionistas têm de acordo com essa espécie, as ações são ordinárias, preferenciais e de fruição. Mas o mais importante aqui são as ordinárias e preferenciais. As ordinárias são as que geram os direitos comuns para os acionistas, os direitos essenciais chamados, direitos que não podem ser retirados dos acionistas, né? E o voto também. As ações ordinárias têm todos os direitos e também o voto. Só que o voto não é considerado um direito essencial porque existe ação que não dá direito ao voto. Agora, os direitos essenciais, como, por exemplo, de receber os lucros, de participar dos lucros, o direito de preferência quando são lançadas novas ações, são direitos essenciais que não podem ser tirados dos acionistas. Mas o voto pode, em caso previsto. Então, ação ordinária, ela tem os direitos essenciais e direito a voto. Se numa companhia você está em contato com um acionista que tem milhões de ações preferenciais, você vai verificar que ele não tem poder na Assembleia, ele não tem direito a decisão na Assembleia. Ele tem até direito de voz, de participar, mas não de voto. Então, a ação preferencial então proporciona uma vantagem econômica. Quer dizer, ele adquire essas ações preferenciais, não vai ter direito a voto, apesar de que ele diz que pode ter direito a voto, mas no Brasil sempre são lançadas ações preferenciais sem direito a voto, né, para manter naquele grupo de acionistas que tem ações ordinárias o poder concentrado. E ela lança essas ações preferenciais, consegue novos acionistas, novos recursos, e eles não têm direito a voto. Só que eles vão ter alguma vantagem econômica, como, por exemplo, o dividendo vai ser pago num percentual um pouco maior, 10% a mais. Ou vai ter outros direitos, como, por exemplo, né, embora isso não seja uma grande vantagem, quando a companhia terminar, ele vai ter direito a receber uma parte do seu patrimônio que sobrou antes daqueles que têm ações ordinárias, né? Ações de fruição, vou mencionar aqui só rapidamente, que é uma terceira espécie, mas são ações que a companhia já amortizou, quer dizer, já pagou ao acionista, né, o valor correspondente àquilo que o acionista pagou pela ação. Então agora essa ação fica só de fruição, porque ele não tem mais o que receber no caso de terminar, no caso de extinguir-se essa companhia, ele não vai mais receber o valor do acervo final, participação, porque já recebeu antecipadamente. Então agora ele só tem ação de fruição. Mas isso na prática não acontece aqui no Brasil, ou não tem acontecido. A amortização da ação, transformando-a em ação de fruição. Bom, quanto à forma, isso é importante, quanto à forma, as ações podem ser nominativas e escriturais. Na verdade, todas elas são nominativas no sentido de que tem que ter um nome, mas tem uma diferença entre quando se diz que são nominativas ou escriturais. As nominativas, elas são registradas num livro no momento em que eu, que tenho ações nominativas, vou vender para você as minhas ações nominativas, tá? Isso vai ter que ser registrado no livro da companhia, na sede da companhia, que eu vendi as ações para você, e vai ficar registrado no livro de registro de transferência das ações nominativas. E essa ação nominativa, ela está comprovada num certificado. Há a emissão de um certificado dessas ações. E quando eu vendi para você as ações, você vai receber um certificado no teu nome agora dessas ações. Isso você pode imaginar que se fosse na Petrobras ou numa outra grande companhia, onde as ações são vendidas na Bolsa de Valores diariamente, a possibilidade de existir certificado dessas ações seria impossível. Então, essas ações são escriturais. Escriturais são as ações que não estão corporificadas num papel, num certificado. Então, quer dizer, quando alguém vende as ações da Petrobras, simplesmente uma instituição financeira que tem em depósito o número dessas ações, por exemplo, as ações estão em meu nome na instituição financeira que a Petrobras encarregou de fazer esse controle. As ações estão em meu nome e na Bolsa de Valores os corretores venderam para outra pessoa. Então vai ser feita a transferência nos livros, não da companhia, mas nos livros lá dessa instituição financeira, e cada acionista que é, então, titular de ações escriturais, ele não vai ter um certificado, mas vai ter apenas, então, um documento que comprova que tem ações lá em depósito, ações escriturais nessa instituição financeira, né? É apenas um extrato. Bom, é interessante também estudar aqui o valor das ações. Existe o valor nominal, né? Porque no capital está previsto num estatuto de uma determinada companhia que o capital é 1 bilhão dividido em 1 bilhão de ações, vamos dizer. Então, o valor nominal de cada ação é 1 real. 1 bilhão dividido em 1 bilhão vai dar 1 real. Esse é o valor nominal. Mas quanto que essas ações estão valendo no mercado? Quanto que essas ações podem ser vendidas? Isso já não é o valor nominal, né? Então aí, se for uma ação que é negociada na Bolsa, que é uma sociedade anônima aberta, então ela vai ter um valor de negociação de mercado, que é o mercado como está na Bolsa. Já se for uma companhia fechada, uma companhia, como eu mencionei antes, uma mineradora de carvão, que é sociedade anônima, mas é fechada, então vai ser o valor de negociação, vai ser aquele estabelecido pelo vendedor e pelo comprador. É uma negociação privada, né? E aquela negociação da sociedade anônima aberta é uma negociação de acordo com o valor de mercado na Bolsa de Valores. O valor patrimonial já sai do valor nominal, né? O valor patrimonial é o seguinte. Naquele caso que eu falei há pouco, existe 1 bilhão de ações, o valor nominal é 1. Mas, fazendo o levantamento do patrimônio líquido dessa companhia, quer dizer, tudo que essa companhia tem menos o que ela deve, né, tudo que tem a receber, tudo que tem de bens menos o que deve, nós teremos um patrimônio líquido. Se esse patrimônio líquido for aí de 2 bilhões, então 2 bilhões dividido por 1 bilhão de ação vai dar 2 o valor patrimonial. O valor nominal é 1, mas o valor patrimonial foi 2, porque ela está com um patrimônio líquido grande. O preço de emissão, como eu mencionei antes, quando os fundadores vão, chamados fundadores de uma nova sociedade anônima, ou quando uma sociedade anônima já existente vai lançar novas ações, eles vão estabelecer o preço de emissão, que nunca pode ser menor do que aquele valor nominal que está no estatuto, né? Esse é o preço de emissão das ações. E interessante, eu vou lembrar aqui que quando se diz que o acionista tem responsabilidade, né, no caso de falência, quando uma sociedade anônima vai à falência, qual é a responsabilidade do acionista? O acionista vai ter que pagar as ações que ele adquiriu e que ainda não pagou as prestações. Mas ele vai pagar que valor? Vai pagar pelo preço de emissão, que é o preço que foi para o capital da companhia, que aumentou o capital, foi o preço de emissão. Se essa ação hoje está valendo menos, não importa, ele vai ter que pagar o valor de emissão. E ela provavelmente vai estar valendo menos ou quase nada, porque se é uma companhia que foi à falência, ou está indo à falência, né? Então desvalorizou, está valendo menos, mas ele vai ter que pagar o preço de emissão. Existe ainda um chamado valor econômico, que vocês, como estudantes de administração, devem conhecer, que é um valor, por exemplo, que alguém que seja encarregado num fundo de pensão a comprar ações, ele vai ter que não apenas verificar qual é o valor de mercado que está aquela ação, se, o valor da se a ação da Petrobras está baixo, será que vale a pena comprar ou não, ele vai ter que obter, providenciar um cálculo técnico, uma previsão de longo prazo, de quanto no caso da Petrobras, por exemplo, que vai estar podendo, que possivelmente vai ter o valor daqui 10 anos. Né? Então, esse é um cálculo de um valor econômico. Pode ser que seja interessante para quem compre ações hoje, né, da Petrobras, se o valor econômico previsto numa análise for maior do que o de hoje, né, de mercado. Bom, as debêntures, como eu mencionei antes, a companhia lança debêntures e obtém recursos. Mas é como se ela fizesse um empréstimo do público. Né? Ela está precisando de 1 bilhão. Então lança debêntures no total de 1 bilhão. Você compra, quem compra debêntures passa a ser credor da companhia. Dali um determinado prazo, eu vou ter que pagar, a companhia vai ter que pagar essa debênture com os acréscimos previstos. Então quem compra debêntures não é acionista. Agora existem debêntures conversíveis em ações e existem debêntures simples. A debênture conversível em ação, no momento em que a companhia deveria pagar o valor para o debenturista pode optar por transformar, converter aquela debênture em ação. Aí ele passa a ser acionista e esse valor, ao invés de ser pago para essa pessoa que era debenturista, fica com a companhia porque vai aumentar o capital, né, naquele valor correspondente. As debêntures podem ter garantia, pode ter uma garantia real, pode ter uma hipoteca ou pode ser emitida sem garantia. Companhia que tem uma grande reputação, ela pode emitir sem garantia que as pessoas vão comprar, os fundos de pensão vão comprar porque tem certeza que aquela companhia não está prestes a ir à falência e tem futuro, então eles vão comprar debêntures. Mesmo da Petrobras, mas se comprar debêntures da Petrobras, qual é o risco de falência? Até porque a Petrobras é uma sociedade anônima de economia mista. A maioria das ações são do governo brasileiro, né? E está previsto na lei das falências que uma sociedade anônima de economia mista não vai à falência. Não, né? Até houve um momento essa possibilidade, mas não se transformou em realidade a possibilidade de falência de uma sociedade anônima de economia mista. Existem ainda valores imobiliários como commercial paper. Commercial paper, em inglês, quer dizer uma nota promissória. Uma companhia que queira 1 bilhão, ela pode fazer um lançamento de ações, mas também pode, e vai ter um prazo longo para pagar. Né? Aliás, para pagar, no caso de ações, não. Se fosse debêntures, teria um prazo longo para pagar debêntures. E vai conseguir dinheiro, vai ter um prazo longo para pagar. Mas também pode lançar no mercado comercial paper, que ele vai ter que pagar em prazo curto. 6 meses, 1 ano, é prazo curto. Então, seria, se precisa de 1 bilhão, lança algumas debêntures de 100 mil reais para grandes investidores, né? Ou até debêntures de 1 milhão de reais, né? para grandes investidores, aliás, desculpe, debêntures não, comercial paper, que é com prazo curto. Então, tem, às vezes, nos jornais, vocês podem verificar que há comercial paper sendo lançada por algumas companhias. Existem também as chamadas partes beneficiárias. Essas partes beneficiárias, nas sociedades anônimas abertas, não podem mais existir. Porque partes beneficiárias eram um direito concedido, por exemplo, a um fundador de uma companhia, mas só na fechada, que ele passa a receber um percentual de lucro, mesmo que não seja mais acionista, mas ele vai ter essa parte beneficiária. Então, isso não existe na sociedade anônima aberta. Quais são, vamos ver aqui, os direitos e as obrigações do acionista, rapidamente, né? O acionista tem obrigação principal, assim como a obrigação principal na limitada é de pagar aquilo que ele prometeu, pagar o que subscreveu. Quer dizer, o acionista faz a subscrição de ações e vai pagar a prazo. Mas ele tem a obrigação principal é pagar. Se não pagar, pode ser excluído, pode ser expulso e também, ou pode ser cobrado na justiça, porque no caso da sociedade anônima, ele assina um boletim de subscrição que pode ser cobrado na justiça, pode ser executado. E também o acionista tem o dever de lealdade, que é, ele deve sempre manifestar-se nas assembleias, através do voto, sempre no interesse da companhia. Se ele estiver votando, procurando prejudicar a companhia, quer dizer, votando de uma forma que procura, por exemplo, ir contra a aprovação das contas dos administradores, mas por que tá votando contra a aprovação das contas dos administradores, que tem que ser aprovada em assembleia? Só para complicar, só, né? Na verdade, deveria votar que as contas estão corretas, porque já foi verificado que estão corretas, mas vota de uma forma abusiva. Esse seria um voto abusivo, né? Então, seria um voto que ele não tá exercendo com lealdade. E também existe o voto conflitante, que é, se um acionista minoritário, né, ele está votando, mas é no momento em que aquela votação tem algo a ver com o interesse da sua família em outra companhia, ou dele em outra companhia, então esse é um voto conflitante, existe conflito de interesses. Então, ele não poderia votar, né, porque há um interesse aqui dele, pessoal, né? Então, vai votar a favor daquilo que é o interesse dele, que a Assembleia está decidindo, mas aquelas ações... Por exemplo, uma companhia está deliberando se vai comprar uma participação numa outra companhia. Naquela outra companhia, eu já tenho uma quantidade grande de ações, tenho interesse que essa companhia comprasse lá. Então, esse voto meu seria um voto conflitante. Bom, o acionista também tem direitos, os direitos essenciais, como nós vamos falar agora, né? Primeiro, lembrando que o voto é um direito não essencial, porque a ação preferencial não tem direito a voto, geralmente. Bom, o primeiro direito essencial é de participar dos lucros através do dividendo obrigatório. Como eu falei antes, dividendo obrigatório é um percentual previsto no estatuto, já antecipadamente, está lá escrito. No final do ano, não vai haver uma deliberação de qual vai ser o percentual de distribuição, já está previsto no estatuto. Até se por acaso uma companhia decidir numa assembleia, olha, está previsto no estatuto que o percentual é 30%, vamos reduzir para 25%, vamos alterar o estatuto. Aquele que comprou ações prevendo que o percentual era 30%, ele tem direito de sair da companhia agora, tem direito de retirada. Pode ir à companhia e pedir o pagamento das suas ações de acordo com o valor patrimonial, se ele tiver interesse, é o direito retirado numa situação dessa. Quer dizer, o dividendo obrigatório é aquele percentual previsto no estatuto. Nas companhias fechadas, poderia, numa determinada assembleia, né, como por exemplo, que eu estou mencionando aqui uma companhia fechada, uma mineradora de carvão, numa assembleia que vai ter lá um pequeno grupo de acionistas, porque é uma companhia fechada, tem poucos acionistas, duas, três famílias e mais algumas pessoas, então o presidente vai fazer a seguinte proposta: não vamos distribuir dividendo este ano, porque nós precisamos comprar equipamentos. Todos concordam? Todos. Então aí todos concordaram por unanimidade. Na companhia fechada é possível, então, não distribuir dividendo. Mas se alguém dali, um acionista que tenha uma ação, discordar, já quebrou unanimidade, então vai ter que fazer a distribuição do dividendo. Todo acionista tem direito a participar, no caso da extinção da companhia, do seu acervo final, e o direito de fiscalização. O direito de fiscalização é importante para quem? Para o minoritário. Esse minoritário, como eu falei, pode ser uma pessoa física, mas pode ser um fundo de pensão ou uma outra companhia, um fundo de pensão estrangeiro, né? Então, tem interesse em que se faça uma fiscalização. E a lei das sociedades anônimas proporciona instrumentos para os minoritários agirem, fiscalizar. Por quê? Porque essa lei procura criar instrumentos para o minoritário, para que eles tenham interesse em comprar ações e participar do mercado de capitais, porque eles terão também meios de fiscalizar a administração, né? Então, seriam, por exemplo, eleger, os minoritários têm direito a eleger membro do Conselho Fiscal, porque quais são os órgãos da sociedade anônima? Eu vou mencionar daqui a pouco. Quais são os órgãos? Numa companhia fechada, por exemplo, a Assembleia, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Na sociedade anônima aberta, tem que ter ainda o Conselho de Administração. Mas o Conselho Fiscal fiscaliza, né, e emite pareceres, fiscaliza a gestão dos administradores e emite pareceres para serem aprovados as contas, para serem aprovadas as contas do administrador, há um parecer desse Conselho Fiscal. Então, se no Conselho Fiscal participa o representante de um acionista minoritário, ele vai contestar, né, contestar as contas dos administradores se ele perceber algo que está indevido. E ele pode também, esta lei agora, que teve uma alteração em 2011, ela até aumentou o poder do conselheiro fiscal individualmente. Quer dizer, então aquele conselheiro fiscal que representa os minoritários, mesmo que os outros não queiram, ele pode fazer denúncias na Assembleia de uma má administração ou de um desvio, algo irregular dos administradores, ele pode fazer denúncia, né, mesmo que independente de uma prévia deliberação do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem 3, no mínimo, e 5, no máximo, que daí desses 5, quando há esse total de 5, os minoritários, então, é porque exercem o seu direito de ter um membro do Conselho Fiscal. Então, quando os minoritários elegem um membro do Conselho Fiscal, eles estão tendo aí um instrumento de fiscalização. E também no Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um órgão que existe na companhia aberta e também na sociedade de economia mista. Nesse Conselho de Administração, que ele não é o Conselho Fiscal, mas é um órgão com grande poder, por quê? Nesse Conselho de Administração estão reunidos ali os maiores acionistas. No caso de Petrobras, a gente vê sempre que estão lá participando do Conselho de Administração o próprio ministro da Fazenda, porque ele está representando as ações do governo, né? Então, no Banco Itaú, quem está lá representando no Conselho de Administração são membros da família, que é a grande proprietária desse banco, a Setúbal, né? Família Setúbal. Então, ali tem os representantes dessa família no Conselho de Administração do Banco Itaú. Mas aproveitando agora para falar sobre o Banco Itaú e também na Petrobras, também aconteceu isso, essas companhias, seja essa particular, que é o Itaú, ou seja uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras, tiveram que adotar a governança corporativa. E a Petrobras, nós estamos acompanhando, que estão precisando melhorar ainda isso, né? Tiveram que adotar a governança corporativa no sentido de que, no Conselho de Administração, que é um órgão que tem o poder de eleger administradores, tem o poder de convocar a Assembleia, né, tem grandes poderes do Conselho de Administração para estabelecer as diretrizes dessa companhia. Ele diz, o Conselho de Administração, se no ano seguinte essa companhia deve aumentar seus negócios no exterior ou não, ou deve modificar o ramo, ou investir mais em outras áreas. O Conselho de Administração tem esses poderes, né? Então, governança corporativa significa que essas companhias admitem que no seu Conselho de Administração não fiquem ali só os familiares, um grupinho fechado, que ninguém sabe o que está acontecendo lá, não. Governança corporativa, eles permitem que, né, profissionais do mercado, pessoa que já foi um administrador de um grande grupo, participe agora do Conselho de Administração para dar sua opinião profissional ali, não só os familiares que têm o maior número de ações. E também até um trabalhador pode participar, representando os trabalhadores. Então, agora, a lei, inclusive, diz o seguinte, que os minoritários têm direito a uma eleição em separado, eleger membro do Conselho de Administração. Porque se fosse sempre eleito os membros do Conselho de Administração na Assembleia, sempre aqueles que têm maior número de ações iriam escolher. Mas a lei estabeleceu uma regra para proporcionar essa governança corporativa, quer dizer, com participação de minoritários, uma regra dizendo que os minoritários podem fazer uma eleição em separado. Aí, é claro, só os minoritários vão estar elegendo um representante dos acionistas com ações ordinárias e outro das ações preferenciais. Né? Também é um direito essencial, isso tudo que eu falei agora era um direito essencial do acionista, que é a fiscalização. Aí tem esses instrumentos. Tem um momento até que, se não for nunca convocado uma assembleia, os acionistas minoritários podem convocar a assembleia. Né? A lei estabelece situações que os acionistas possam fazer alguma coisa quando tem uma administração abusiva, que não dá satisfação nenhuma para os minoritários. Né? E tem mais um direito essencial, que é sempre que forem lançadas novas ações, o acionista atual tem direito a comprar ações com preferência no percentual que ele tem. Se ele tem 10%, tem direito a comprar 10% das novas ações. E também ele tem direito de retirada, é um direito essencial, direito de retirada. Por exemplo, se uma sociedade anônima, numa assembleia, decidir mudar de ramo, ora, eu comprei ações porque era uma indústria de papel. Agora não vai ser mais indústria de papel, vai mudar de ramo. Então eu tenho direito de retirada. Então, na lei das sociedades anônimas, direito de retirada só existe em certos casos como esse que eu falei agora. Né? Está previsto na lei. Diferente do que acontece na limitada, que na limitada com prazo indeterminado, o sócio da limitada tem direito de retirada mesmo sem motivo. Na SA precisa ter um motivo e é só aqueles motivos previstos na lei. Né? Aí, esse acionista que pede a retirada, ele vai receber pelas suas ações o valor patrimonial, né? Correspondente ao patrimônio líquido. Agora, como na sociedade anônima, se for uma sociedade anônima aberta, as ações estão na bolsa, ele vai ver, se ele não quiser mais ficar na companhia, quem sabe a bolsa está com um valor de mercado bom, ele pode até vender na bolsa, mas se não está, então ele vai pedir a retirada porque vai receber o valor patrimonial. Bom, os órgãos sociais da sociedade anônima, como eu mencionei há pouco, são classificados em sistema clássico e sistema moderno, pelo autor Rubens Requião. Vamos usar essa classificação. O clássico é esse em que há três órgãos, né? A Assembleia Geral, que é o órgão máximo, a diretoria, que é o órgão executivo, os diretores, presidente industrial, comercial, financeiro, e o Conselho Fiscal, que fiscaliza a gestão. Agora, o sistema chamado moderno acrescenta o Conselho de Administração. Né? Esse Conselho de Administração, eu falei agora, ele não é órgão de execução. O membro, o diretor, o presidente do Conselho de Administração, ele tem grandes poderes, mas não tem o poder de assinar o contrato. Ele não representa a companhia, né? No momento de assinar contrato. Quem faz isso são os diretores, é a diretoria. O Conselho de Administração tem poderes para nomear diretores, mas não para assinar o contrato em nome da companhia. A Assembleia Geral pode ser a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária, ela todo ano, obrigatoriamente tem que existir no prazo de 4 meses após terminar o ano, o exercício. Né? E ali vão ser aprovadas as contas e vão ser eleitos novos administradores, se for o caso. Agora, fora esses temas, outros temas, como, por exemplo, modificar o estatuto, vai ser uma Assembleia Geral Extraordinária. Bom, o Conselho de Administração, como eu falei há pouco, só é um poder só um órgão de deliberação, elege administradores, fixa orientação geral, né, convoca assembleias, e a diretoria, que é o órgão executivo. E o conselho fiscal, né, composto por 3 ou 5 pessoas, mesmo que não sejam acionistas. E é importante que na governança corporativa, todos esses conselheiros fiscais sejam pessoas não apenas amigos para aprovar qualquer coisa, dos controladores da companhia, mas que sejam realmente pessoas com conhecimento técnico, né? Se eu sou aquele que tem o maior número de ações de uma determinada companhia aberta, eu quero mostrar para o público em geral que o meu conselho fiscal não é o meu amigo que está lá para aprovar qualquer coisa. Até que se ele aprovar qualquer coisa, vai ter responsabilidade, e eu também. Mas eu faço questão de que sejam pessoas no Conselho Fiscal, conhecedoras, técnicas e pessoas éticas, né, para mostrar ao mercado que nós estamos adotando esses princípios de governança corporativa. Quais são os deveres dos administradores? Assim como na sociedade limitada, dever de diligência e dever de lealdade. Na lei da S.A. estão bem especificados esses deveres dos administradores, né? No artigo 154. Então, eu tenho o dever de diligência. O dever de diligência tem que ter cuidado na administração. Ser diligente é ser cuidadoso, ser sério, né? Procurar fazer o melhor possível. Quando acontece que, apesar de procurar fazer o melhor possível, planejar, dá alguma coisa errada, acontece alguma coisa errada, ele não teve culpa. Ele vai ser responsável quando teve culpa, quando não teve cuidado suficiente, né? Se não sabia resolver aquela questão, tinha que ter buscado informações, né? E assim por diante. Então, ele tem que agir como um homem probo, agiria nos seus próprios negócios. E tem que lembrar, a lei das sociedades anônimas, desde 1976, consta também que ele tem que agir sempre para os fins da sociedade anônima, né? Fins comuns de todos os acionistas, não só dos acionistas controladores. E tendo em vista a função social, uma função social que é muito lembrada, né? Porque para valorizar, para dar legitimidade a uma sociedade anônima, ela tem uma função social. O que é essa função social? É gerar emprego, desenvolver a economia, né? Mas vai fazer isso evitando problemas com o meio ambiente, por exemplo, respeitando os consumidores, cumprindo as leis. Então, os administradores devem buscar os interesses da companhia e respeitando essa função social. Quando o administrador pratica desvio de poder, a lei relaciona algumas situações, como por exemplo, praticar liberalidades, quer dizer, doar ou permitir que se use bens da companhia sem pagamento nenhum, mas às custas da companhia, ele não pode fazer isso. O dinheiro não é dele, é da companhia, de todos os acionistas, né? O diretor não é dono de companhia. Assim como a companhia é uma instituição que pertence a todos os acionistas. Não pode tomar empréstimos da companhia, a não ser que tenha uma aprovação da Assembleia, mas mesmo assim não é razoável que os diretores fiquem obtendo dinheiro emprestado da companhia, e também não pode ficar usando recursos e outros bens da companhia, como eu já vi diretor utilizar empregados e veículos da companhia para construir a sua casa particular, né? Isso aí é uma irregularidade que pode gerar, então, uma deliberação na Assembleia de que houve uma prática irregular desse administrador, e aí a Assembleia vai deliberar que deve ser processado esse administrador, uma ação de indenização para que ele indenize a companhia do prejuízo que ele causou, né? A Assembleia vai deliberar isso e esse administrador, inclusive, perde a sua função de administrador. O dever de lealdade também fica bastante especificado na Lei das Sociedades Anônimas, que é não usar informações sigilosas. Ele tem informações porque é administrador dessa companhia, está tendo determinadas informações. Ele não pode usar para si. Deve usar para a sua, e nem para outros, mas para a sua companhia. é o caso do insider trading. Quer dizer, eu tenho informações de que a minha companhia conseguiu um excelente contrato, mas só eu que sei, e eu sei que as ações vão valorizar, então eu compro ações da minha companhia, porque eu compro ações que estão na Bolsa, porque eu sei como administrador que elas vão valorizar, eu estou usando informações a meu favor, né? Ou então eu passo essas informações para outra pessoa. Isso é a prática do insider trading. Ele não pode fazer isso, até porque é proibido na lei da S.A. e também é crime. Ele não pode se omitir quando tem algo que pode prejudicar a companhia. Ele não pode se omitir se ele tem essa informação. E ele não deve agir quando há conflito de interesses. Por exemplo, se a companhia está precisando comprar um terreno para construir algo e esse terreno pertence à minha família e eu sou administrador, eu vou dizer, olha, eu não vou participar dessa deliberação se nós vamos comprar esse terreno ou não, porque esse terreno pertence à minha família. Se vocês deliberarem, não vai ser com meu voto. Meu voto não pode influenciar isso, né? O dever de informar, o dever de informar é outro dever do administrador, como naquele caso do Ike que eu falei. Por quê? Porque naquele caso é uma sociedade anônima aberta e se não estava tendo bom resultado aquele poço de petróleo como era esperado, ele deveria prestar a informação como fato relevante para o mercado em geral. Quer dizer, ele tem o dever de informar algo muito importante para a companhia. Ou então, se aquela companhia vai incorporar outra, e está planejando isso, ela deve informar ao mercado em geral. É um fato relevante para todos saberem, não guardar aquela informação para si. A responsabilidade do administrador, como eu mencionei há pouco, se ele praticar atos contrários ao dever de diligência e de lealdade e for com culpa ou com intenção, quer dizer, com culpa é quando ele não teve o cuidado suficiente, ou com dolo é porque quis mesmo, né, praticar aquele ato para sair ter um ganho pessoal. Ele vai ser responsabilizado, né? Responsabilidade do administrador perante a companhia, porque vai ter que indenizar a companhia. Também quando ele agiu contrariamente à lei, está previsto na lei das sociedades anônimas esses atos que nós vimos agora aqui. Ele não pode praticar, então, esses atos contrários à lei. Ou no estatuto, praticar um ato vedado pelo estatuto e ele pratica, então automaticamente ele é culpado e ele vai responder também. E a Assembleia que vai decidir isso, né? A Assembleia vai deliberar se houve essa prática irregular e se ele deve ser processado. Bom, então, governança corporativa, que espero que façamos um debate no fórum, buscando em diversas informações e discutindo questões atuais, ela segue princípios, né? De transparência, de prestação de contas, ou accountability, de cumprimento das leis, deve cumprir as leis, porque há uma segurança maior, há uma legitimidade, há uma sustentabilidade se cumprir as leis. Não interessa ter um pequeno ganho a curto prazo, interessa ter uma sustentabilidade a longo prazo. Então não pode ser uma visão assim muito de ganhos imediatos, como, por exemplo, sonegação ou um caixa 2 que vai criar problemas para a companhia, né? Porque não está tirando nota. E daqui a pouco vai gerar problemas de quem vai controlar tudo isso, como está acontecendo na Petrobras, né? Quem que vai conseguir controlar tudo isso? Acaba ficando um descontrole geral e acontecendo essas oportunidades de corrupção. Então, isso acontece na Petrobras como qualquer, porque nós sabemos, né, que nas companhias privadas existe em todas elas sempre situações em que há desvio de valores, o desvio de bens por administradores, por empregados e tal. Isso há em todas as companhias. Então, quando é naquela companhia, quando há uma administração que sempre busca agir dentro da lei, fica bem mais difícil haver esse tipo de descontrole que proporciona corrupção. O Conselho Fiscal vai procurar ser criado com base em profissionais e não em amigos. Isso mostra a governança corporativa. vai respeitar sempre os minoritários, fazendo justiça aos minoritários. Então, sempre quando lançar novas ações, vai ter pessoas interessadas a comprar essas ações, porque sabe que aquela companhia respeita os minoritários. Né? E no Conselho de Administração vai haver possibilidade de os minoritários participarem do Conselho de Administração, porque a minha companhia, para mostrar para o mercado que ela tem governança corporativa, ela faz questão até de permitir que o trabalhador participe aqui. O trabalhador não vai decidir, porque sempre no Conselho de Administração a maioria é daqueles que têm o maior número de ações. Mas outros também podem participar, e você sabe que numa reunião em que tudo está se decidindo, se está um trabalhador ou um representante minoritário informado daquilo, é claro que ele já pode repassar essa informação para a sua empresa ou para o seu fundo de pensão, ou então pode contestar naquele momento. Né? Então, é um momento em que pode ser naquela reunião do Conselho de Administração serem feitos críticas e pode ser em benefício da companhia. Né? Pode ser em benefício da companhia, que é benefício de todos os acionistas. E daquela comunidade mesmo, porque é uma função social de uma sociedade anônima que está numa determinada cidade, ela tem uma função importante mantendo empregos, etc. Então, é importante para a comunidade também, para os chamados stakeholders, né? Que são os terceiros que também têm interesse no sucesso dessa companhia, porque nós estamos num sistema capitalista e a produção, o crescimento econômico depende da iniciativa privada, né? Mas, então, essa lei procura proporcionar instrumentos para que os minoritários fiscalizem e a governança corporativa mais ainda. Bom, para terminar, nós sabemos que existem ligações de sociedades. Né? Ligações de sociedades. Por exemplo, sociedade coligada, o que, que é? Sociedade coligada é uma sociedade que tem no mínimo 10% das ações de outra sociedade. Né? Do capital da outra, mas não tem poder de controle, apenas tem essa participação lá de 10% ou mais, ou 20%, não interessa quanto, mas não tem controle, não tem poder de controle, então ela é uma coligada. A controladora é o contrário, né? Em parte é o contrário, porque uma controladora tem do capital da outra sociedade mais de 50%, bom, aí já é controladora. Mas pode ter 40%, mas aquele 40% e ninguém mais, o capital está disperso, né? Capital disperso é porque tem milhares e milhares de acionistas, e o grupo maior é aquele que tem 40% das ações, e é essa companhia que tem 40% da outra. Então ela tem o controle daquela outra. Quando há uma controladora que tem várias outras sociedades anônimas, uma rede em que há um controle, aí pode existir um grupo de sociedades. Esse grupo de sociedades vai ser registrado na junta comercial, mas não é uma pessoa jurídica, é um grupo de sociedades, continuam elas existindo independentemente. Né? Esse vai ser o grupo de direito. Existe também um grupo de fato, porque existe esses controles, como foi falado agora, de uma companhia sobre outras, mas não foi feito o registro desse fato na sociedade, na junta comercial. Então não é um grupo de direito, né? Não está registrado na junta comercial. Existe também uma outra ligação que é a seguinte: a sociedade A, ela tem 100% do capital de outra. A Petrobras, por exemplo, tem às vezes 100% de uma outra, é uma subsidiária da Petrobras. Aquela subsidiária, ela fabrica combustível e a Petrobras tem 100% do capital. Então, aquela é uma subsidiária integral. Por último aqui, existe uma outra ligação que é o consórcio. O consórcio surge com a reunião de algumas sociedades para um grande empreendimento, né? Elas vão ter uma reunião de esforços e de recursos para construir uma grande estrada, uma usina hidrelétrica. Então é um consórcio. Esse consórcio vai ser registrado na junta comercial, mas não é uma nova sociedade. continua ela sendo sociedade, não é uma nova pessoa jurídica. Consórcio, então, é essa reunião, né, mediante um contrato, mas não é uma nova sociedade, é um consórcio. Bom, então, sobre sociedade anônima, é isso, e continuaremos nas próximas aulas a estudar direito empresarial.